Mais uma sucessão de dias que acabam em feira, mais uma semana, significa isso que está na hora de mais um brainstorming, um momento semanal das marcas que foram aos antípodas das ideias para nos brindar com campanhas criativas. Campanhas que transportam o feed de uma rede social para os quilómetros materiais de uma estrada de asfalto. Campanhas que tentam oferecer rosas no Dia da Mulher, mas não conseguem por causa de um conceito muito sério. Ou campanhas que pegam nos próprios colaboradores a propósito do Dia da Mulher para os tornar conscientes do que os separa. Tudo isto num brainstorming em que recebemos o João Condeixa, da Janssen, para conhecer um documentário ao qual podemos assistir ainda no dia de hoje. Por agora, na habitual ronda das campanhas criativas, vamos saber quantos quilómetros de scroll fazem os nossos dedos.
Todos os dias percorremos em média 2 km de scroll no telemóvel. Fox the Scroll. O segundo quilómetro do feed físico da Fox está feito. Em cada post, uma estreia. Tudo para mostrar que o scroll da Fox é diferente.
A nova campanha da Fox está cravada na pedra, que é como quem diz, desenhada no asfalto, com base numa informação, a de que nós, seres humanos modernos, fazemos andar 2 km de feed por dia. A Fox propõe-nos uma forma de scroll que nos dá a noção do que isso representa em termos de espaço percorrido. Ao longo de uma estrada de asfalto filmada de cima, como se fosse um feed a correr, podemos ver as novidades dos canais da marca, mas sempre com a noção de que os metros se vão sucedendo. Fox the Scroll é a nova campanha da Fox. Por agora, no brainstorming, vamos dedicar-nos a olhar duas campanhas que, na semana passada, olharam de forma original para o Dia da Mulher.
Para quem é que é a flor?
É para a minha namorada.
Então, mas temos que encontrar uma rosa que se adequa. É que elas têm todas mensagens diferentes. Por exemplo, esta aqui.
Oferece esta flor a uma mulher que acha que tem representação política suficiente.
Oferece esta flor a uma mulher que nunca foi assediada na rua.
Ora, no Dia da Mulher, o Centro Comercial Ubu promoveu-se com uma chamada de atenção. As flores que havia para oferecer ficaram por oferecer. E porquê? Porque para serem oferecidas, todas tinham de preencher um requisito, infelizmente difícil de preencher. Com a intenção de chamar a atenção para os problemas que tornam o Dia da Mulher uma data com significado, o Centro Comercial Ubu montou uma banca para oferecer flores que não tiveram destino. Quase nenhuma flor pôde ser dada e tudo para chamar a atenção para problemas que não se resolvem apenas por se abraçar a celebração do Dia da Mulher oferecendo uma flor. É preciso celebrar e inscrever. O ano tem 365 dias e este é o principal ponto da campanha do Dia da Mulher do Centro Comercial Ubu. Quem também olhou para os problemas que tornam o Dia da Mulher necessário foi a Microsoft e fê-lo com um jogo bastante simples.
Baixa um dedo se já te disseram que a tua roupa ou aspecto era inapropriado. Baixa um dedo se sentes que a gestão familiar é da tua responsabilidade.
E o que aqui escutamos é o início de um jogo que é também uma chamada de atenção que constitui a campanha da Microsoft para refletir sobre o Dia da Mulher. A lógica deste jogo é muito simples. Dois jogadores, um homem e uma mulher, 10 dedos esticados e a descrição de uma situação desagradável. Quem já tivesse passado por uma situação semelhante tinha apenas de fazer cair um dos dedos. Certo é que, no final, entre homens e mulheres, foram as mulheres que ficaram com poucos dedos por baixar. É uma espécie de forma que é dada aos números sobre a desigualdade no trabalho entre géneros, números que muitas vezes nos são apresentados como resultados de um relatório e que talvez nem sempre nos lancem na imagem necessária para que esses números representem qualquer coisa. A campanha do Dia da Mulher da Microsoft vale por dar forma humana à questão dos números e para confrontar essa mesma realidade com uma outra, a realidade do participante masculino do jogo que, trabalhando na mesma empresa, se demonstra chocado com algumas situações. Por agora, falamos de um documentário que pode ver mais logo no Alvaláxia, em Lisboa, às 5 da tarde. Venceu em Cannes e conta a turbulenta história de uma ala, a ala 5B, que tratava apenas de doentes com SIDA em Portugal na década de 80. Um documentário com o contributo do professor Alexandre Quintanilha e do qual conhecemos alguns pormenores agora mesmo no brainstorming com o João Condeixa, da Janssen. E hoje no brainstorming temos o prazer de conversar com João Condeixa, External and Policy Affairs Manager na Janssen Pharmaceutical Companies. Olá, João, bem-vindo.
Bom dia, Vicente. Obrigado.
João, hoje está connosco para promover um documentário muito especial que vai estrear também no dia de hoje, que será apresentado num evento. E o facto deste evento ser tão especial fez-nos querer dedicar este episódio do brainstorming à promoção deste documentário, contribuindo assim também para a consciencialização de uma doença que foi tão arrasadora nas décadas 70, 80 e 90 e que ainda hoje procura cura. Falamos aqui do HIV, o vírus da SIDA. Vamos então começar por falar do novo documentário que vai olhar para esta doença. Chama-se 5B, evitando ao máximo spoilers. João, do que é que trata este documentário? Qual é a base da história?
Evitando o spoiler, no fundo o documentário fala da criação da primeira ala hospitalar em 1983, em São Francisco, quando surgem os primeiros doentes e quando tudo era desconhecido. E fazendo um pouco o paralelismo com esta pandemia, porque agora percebemos como é que estas coisas também funcionam, todos nós tivemos um receio desmesurado pelo desconhecimento, por não sabermos de onde é que o vírus vinha. E naquela altura, em 1983, ninguém sabia, ou pouco sabia sobre aquele vírus. E este documentário retrata essa época, com testemunhos de época, quer de profissionais de saúde, quer de doentes. E é incrível, porque são testemunhos arrepiantes de quem, por um lado, era um vírus muito focado em comportamentos de risco e numa comunidade homossexual que se achava que era, enfim, a principal portadora do vírus, ao ponto de, e este é um testemunho de um casal que sobreviveu e que diz, eles queriam nos pôr a todos numa ilha.
Pois gerou também o preconceito por causa da falta de informação.
Um preconceito gigantesco. E esta iniciativa que nós trazemos tem muito essa componente de mostrar os avanços culturais e sociais que felizmente aconteceram desde então, com contributo dos clínicos, dos profissionais de saúde, mas também, sobretudo, com o contributo da ciência e da inovação terapêutica que permitiram percebermos o que era o vírus e como é que se tratava e que, afinal, esta discriminação que na altura existia não fazia sentido. E é isso que vamos falar. Naquela época, em 1983, um conjunto de enfermeiros e médicos tiveram a ousadia, porque não havia tratamentos, atenção, e eles dizem-no, nós só tínhamos amor e carinho para dar a estes doentes. E eles tiveram a ousadia de criar a primeira ala hospitalar para receber esses doentes. E as imagens são arrepiantes, mas mostram em quem nós devemos confiar, e é sobretudo na ciência e num grau de humanismo grande. E nós quisemos trazer para Portugal esse documentário, até porque temos personalidades
por cá que viveram situações, se não diretamente afetados pela doença, também de alguma forma afetados à volta por quem conheciam.
A comunidade onde estavam inseridos foi bastante afetada, enfim, toda a comunidade, todos os Estados Unidos foram bastante afetados, e na altura o professor Alexandre Quintanilha, investigador e hoje deputado, e o escritor Richard Zimler estavam ambos em São Francisco nessa época e podem dar e darão no dia 15, hoje. Esse testemunho nesta nossa iniciativa, porque importa lembrar o que é que então se viveu e onde estamos hoje, para que nada disto se repita e a discriminação e o estigma não volte a existir, preservando, no entanto, a necessidade de lembrarmos que este continua a ser um vírus complexo em que não podemos baixar a guarda, digamos assim.
E hoje em dia, João, se estivéssemos a falar com uma criança ou a dar uma aula, de certa forma, poderia ser de história neste caso, como é que explicamos aos alunos ou às crianças o nível de preconceito que estes doentes sofreram na altura? Tem a ver, como vimos, com o desconhecimento, mas sobretudo também com o medo que esse desconhecimento gera.
Sim, eu diria que o desconhecimento, e esta pandemia revelou, facilmente gera muitos receios e muita discriminação. Nós na Janssen, felizmente, trabalhamos e continuamos a trabalhar a parte da área da HIV, como trabalhamos e desenvolvemos uma vacina para o SARS-CoV-2, a COVID-19. E apercebemos da importância e do valor da inovação para a sociedade em geral. Neste caso em concreto, por exemplo, a discriminação chegava ao ponto de quem andava de transportes públicos, e se calhar o Vicente lembrava-se disto, era visto com receio porque provavelmente tinha Covid-19.
E a própria pessoa que chegava à casa também, mesmo tendo andando, era uma coisa autoimposta, não é? Uma pessoa tirava toda a roupa.
Tirava a roupa.
Com medo de ser o portador também.
Andávamos todos descalços, onde é que está o vírus? Ninguém... Uhum. O desconhecimento aqui é o grande problema. E a virtude é confiar na ciência e no, naquilo que a ciência nos vai acrescentando. E por isso, explicar aos mais novos, eu acho que passa muito por criar esta confiança na ciência, criar a confiança de que, felizmente, a inovação vai trazendo soluções para uma série de doenças e olharmos para este contributo para a sociedade de forma geral. Para mim, os meus filhos, neste caso as minhas filhas, estão muito habituadas a estas conversas, mas se calhar lá fora não é bem assim. E nós temos que sensibilizar, enfim, e por isso estes projetos visam sobretudo sensibilizar porque é que nós desenvolvemos estes projetos, porque nós tentamos na Janssen ir muito além do medicamento. Temos noção do impacto que temos na comunidade e de que a comunidade com mais literacia sobre um conjunto de doenças pode viver melhor. E por isso trabalhamos muito esta componente da literacia em saúde. Quando perguntava das crianças, é sobretudo aquilo que lhes podemos dar é mais informação.
E também maneiras de saber interpretar essa informação. Para quem se destina a mensagem deste documentário do 5P? É para crianças, mais velhos, pessoas a toda a linha? É um testemunho, um documentário com a intenção de chegar a todos?
Sim, é um documentário que vai estar no Alvaláxia hoje e que está aberto sobretudo a profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, aqueles que viveram e que contribuíram para estas conquistas sociais, também, obviamente, investigadores, e depois a comunidade LGBT que viu e que contribuiu e de que forma para também este fim desta discriminação. Hoje, felizmente, a discriminação já não é a mesma daqueles tempos, mas sabemos que é fácil de retroceder e por isso esta informação e olhar para trás para perceber o que é que queremos evitar no futuro é aberta a todos, sobretudo aos mais velhos, porque é um tema muito, como poderão ver, caso queiram estar os nossos ouvintes, os vossos.
Não, os nossos. Está aqui em antena connosco, é os nossos.
Os nossos ouvintes, caso queiram estar hoje, a partir das 5 horas, no Alvaláxia, poderão testemunhar que é, de facto, um documentário muito arrepiante pelo que nos traz de imagens da época, de testemunhos. É impressionante. Aqueles enfermeiros, em 1983, vê-los agora com 80 anos, a orgulharem-se do contributo que deram para aqueles doentes que muitos deles perderam, mas que muitos também, alguns foram sobrevivendo graças a todos estes avanços. É impressionante e por isso a informação é para o público em geral que queira ouvir este quer o documentário que vai estar só no Alvaláxia, quer a reflexão com o professor Alexandre Quintanilha, o Richard Zimla, escritor, o Luís Mendão, que é dos mais antigos doentes em Portugal, e o professor Camal Mancinho, que é um infecciologista desde o princípio desde 1983.
Acompanhou, de uma certa forma, a história do
vírus. Isso, em Portugal. Vão eles próprios, os quatro, refletir sobre estes avanços sociais e este fim à discriminação ou combate a esta discriminação de uma forma, eu diria que também ela muito relevante e por isso podem acompanhar aqui no Observador esse painel que fará certamente, terá muito interesse.
E falamos aqui de uma espécie de fim do preconceito. Apesar de ele ter diminuído significativamente por causa da informação, por causa da ciência, por causa do tratamento e por causa também de iniciativas como esta, ainda assim, João, tem mais ou menos uma noção de como é que os doentes com HIV são percepcionados nos dias de hoje? Ainda há alguma espécie de preconceito? E que tipo de preconceito é que costuma haver? Tem medo do contacto? Alguma coisa dessas ainda acontece? Ainda há, pelo menos, ou no documentário, quem reporte situações dessas?
Há garantidamente preconceito. O preconceito nunca diminui por completo. Não é o de 1983, porque lá está, o conhecimento trouxe-nos algumas noções que hoje já não, a comunidade já vê de outra forma, já não há aquele estigma e aquela discriminação, por exemplo, à comunidade homossexual, como havia, porque felizmente já perceberam que o vírus não está relacionado de todo com a comunidade, tem outras características. Também já se conhece a forma de transmissão e, por isso, já é, diria que a discriminação é muito menor, mas ela existe.
Sim, mas também essas pequenas informações vão dando armas às pessoas para poder desconstruir o oposto, não é? É assim que a informação funciona, de certa forma.
Sim, por exemplo, há um aspecto que na comunidade em geral, o público em geral, se calhar desconhece, que é um portador de vírus de VIH. Se esse vírus não for detectável, se a carga viral não for detectável através de tratamento, ele não transmite. Isso foi um ganho incrível, realmente impressionante, mas que se calhar a comunidade não conhece. Da mesma forma que também se calhar não conhece que se começam a desenvolver e a fazer ensaios para tentarmos ter no futuro uma vacina para esta doença. Acreditamos que sim, que será possível.
Era precisamente por aí, João Condeste, em termos científicos, há já uma grande evolução, como temos vindo a falar, nestes tratamentos do HIV. Há pouco tempo houve essa notícia da primeira mulher curada oficialmente. Não sei se foi através de uma tecnologia de vacinação, mas significa isto que há esperança que o HIV pode mesmo ter cura, passados todos estes anos de quase dogma de que não seria possível curar, embora pudesse ser minimizado o impacto?
Eu diria que a esperança existe. Felizmente, com esta própria vacina que nós vimos a ser produzida e desenvolvida em tempo recorde para a Covid-19, isto aconteceu por causa de todos os anos, décadas, não são anos, são décadas de investimento e de conhecimento. E este conhecimento e esse investimento financeiro e de equipas permite que no futuro, para estas e outras doenças, seja possível acreditarmos com esperança de que existirá uma vacina para esta ou para outras doenças. Felizmente, essa é uma conquista que a civilização tem conseguido e ainda será precoce, mas há várias tentativas nos últimos anos de desenvolvimento de uma vacina para o VIH. Cada vez mais acredito e acreditamos que estamos no bom caminho e mais próximos, para não criar a expectativa, porque este é um tema muito relevante, que é não devemos criar demasiadas expectativas neste tipo de comunicação, porque, enfim...
Porque isto não seria muito científico.
Não é científico. E os passos sólidos e credíveis têm que ser sempre
transmitidos
com honestidade, e por isso não vamos criar aqui demasiadas expectativas, mas o caminho é positivo.
E antes de relembrarmos, João, as pessoas de onde podem ver hoje este documentário e a que horas, uma breve nota também para aquilo que foi a ideia por detrás da concepção de tudo isto. Como é que nasceu a ideia para este documentário? Que necessidade é que quis suprir também? E como é que foi o processo de produção, a construção das ideias?
Bem, a ideia surge com o objetivo de trazer maior literacia para a comunidade. As pessoas saberem mais sobre esta doença infecciosa, perceberem mais os avanços que existiram, o contributo e o valor da inovação, nomeadamente dos tratamentos contra o VIH, que permitiram precisamente que hoje o estigma e a discriminação seja francamente menor, e que estas pessoas que na altura quem sofria desta doença era uma doença fatal e hoje sofrem de uma doença crónica. Por isso, estes doentes de VIH têm hoje a esperança média de vida idêntica a qualquer outra pessoa. E esse valor dessa inovação e dos tratamentos tem que ser comunicado e, de alguma forma, lembrado. E, por isso, foi com esse objetivo que se criou este documentário, e é necessário mostrar a todo o público que quiser e que possa estar hoje às 5 horas no Alvaláxia.
Muito bem, ficou também tratado o último assunto de que íamos falar. João Condeste, muito obrigado por esta entrevista. O João é External and Policy Affairs Manager na Janssen Pharmaceutical Companies. Muito obrigado por este bocadinho de conversa. Mais logo à tarde no Alvaláxia pode ver este novo documentário. João, muito obrigado. Até à próxima.
Obrigado, Vicente.
E já mesmo às portas do fim de mais um brainstorming, vamos ao destaque da semana. E no fecho deste brainstorming, olhamos para a criatividade pelo prisma do que nos apoquenta. A atualidade, desde a invasão russa da Ucrânia, que o fluxo de informação é tremendo, tem sido o tema central de todos os conteúdos informativos e já deu também aso a uma plataforma para criativos, de ilustradores a designers, com espaço também para a fotografia. Todos podem expressar-se nesta nova plataforma, a Creatives for Ukraine, idealizada por criativos lituanos que agiram de forma voluntária. Criaram o site apenas num dia. Creatives for Ukraine reúne o trabalho de vários criativos e disponibiliza todos os conteúdos que lança online para que sejam usados livremente. Estão ao dispor dos órgãos de comunicação social e podem ser também livremente divulgados entre os internautas. O objetivo declarado dos idealizadores desta plataforma é dar uma outra expressão àquilo que se passa na Ucrânia e ajudar, através de manifestações artísticas, a combater alguns graus de desinformação. A Creatives for Ukraine é o nome desta plataforma. As boas novas das campanhas estão de volta para a semana, contidas nesta grande matriosca de ideias que é o brainstorming. Até lá!